Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, por presentes, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 010/19 da sessão ordinária do dia 21/3/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h04 do dia 21 de março de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, bom dia, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Luziano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brinto Fungueto. E o N. Patrick de Souza, o vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, não compareceu à sessão. Expediente, ata da sessão anterior, 20/3/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19h11, senhor Antônio Carlos Martins, superintendente de trânsito, abordando os assuntos, balanço da situação do trânsito de Formosa e projetos a serem implantados pela Superintendência Municipal de Trânsito. Espaço concedido pelo presidente após consulta ao plenário, manifestaram-se os vereadores Wênio Patrick, Bruno Araújo, professor Rafael, Miro Baites, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Roberta Brito, Netinho Lacerda, Neman, Luziano Martins, Joel Trovão, Carlinho da Vila, Divino Ramos e Mundim. Ofício encaminhado ao presidente número 077/2019 da senhora Cisélia de Abreu, secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, em resposta às denúncias realizadas pela conselheira tutelar Maria Serafim dos Reis Rocha, em sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2019. Matérias lidas, indicações 728, 729, 730 e 800/19, de autoria do vereador Nema. 717, 718, 719 e 720/19, do vereador Miro Baix. 704, 705, 706, 707, 708 e 805/19, do vereador Netinho Lacerda. 590, 591, 592/19, do vereador Bruno Araújo. 765/19, do vereador Ceguinho. 774, 775/19, do vereador Carlinho da Vila. 396, 397, 398, 399/19, do vereador Domingos Filho. 760/19, do vereador Divino Ramos. 115, 116, 117, 447, 449, 451/19, do vereador Mundim. 649, 650, 651, 652 e 653/19, do vereador Eduardo de Paiva. 678, 679, 798, 799/19, do vereador Joel Trovão. E 212, do vereador Macarrão. 370, 371, 372 e 373/19, vereador professor Rafael. As indicações número 372 e 373/19 foram destacadas pelo autor. Matéria de discussão e votação únicas, não foram incluídas matérias. Ordem do dia. Também não foram incluídas matérias. Tema livre iniciado às 20h58. Oradores inscritos: vereadores Joel Trovão, Divino Ramos, Carlinho da Vila, Eduardo de Paiva, Miro Baix e Neyma. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 010/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPEAN. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 21h16, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de abril de 2019, no mesmo local e horário, para constar o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 2/4/2019, Tribuna Livre, senhora Sirlene Lopes Pereira, com assunto Lar Azul Autismo.
Silene terá 10 minutos aí para estar fazendo suas indagações, as suas palavras.
Boa noite. Boa noite a todos. Como presidente do Lar Azul, convidei um pai de autista para estar presente aqui hoje, como hoje é o Dia Mundial do Autista, para apresentar para vocês sobre o autismo. Kelvin.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, obrigado pela oportunidade. Há um ano e meio aí, fiquei sabendo que meu filho era autista e resolvi presenciar um pouco esse mundo autista, né? E após ficar sabendo de tudo isso, descobri que nossa cidade é muito carente e precisa muito, e muito mesmo, de um apoio da política, da prefeitura, de vocês vereadores, tá? Hoje o assunto autista está começando a se tornar um pouco mais popular, visto que hoje a gente sabe que no Brasil tem 2 milhões de crianças e adultos com a síndrome do TEA, transtorno do espectro autista. E aqui em Formosa a gente estima que tenha média mais ou menos de 2 mil pessoas e crianças com autismo. Visto essa demanda muito grande, eu após ficar sabendo também que tinha essa criança, comecei a buscar tratamentos fora e após perceber isso, descobri que não é aí o caminho que a gente tinha de buscar alguma coisa mais aqui dentro da nossa cidade. Porque tem gente carente, crianças carentes, porque o autismo não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe time de futebol, não escolhe nada. Ele praticamente vem ali como uma bênção para aquela família, até de uma forma de amadurecer. Eu nunca tive ligação com política, nunca tive ligação com causas sociais, mas após isso eu comecei a abraçar o mundo por causa do meu filho. Ele pode dizer assim, ele é o meu combustível, tá? E após o Enner, junto com uma pessoa idealizadora, montaram e fizeram um anúncio, mais ou menos no mês de dezembro, que estavam querendo montar um centro de tratamento autista. E isso nos alegrou muito, visto que hoje a gente montou uma associação de pais e pessoas com autismo aqui para Formosa, com a intenção realmente de reunir esses pais em busca de leis que possam garantir esses profissionais, qualificação para os profissionais, para os pais, e dar uma estrutura familiar para todos eles, tá? Hoje, a gente sabendo que essa demanda toda aqui em Formosa de profissionais e ausência de profissionais qualificados, tanto nas escolas, a gente começou a perceber que a importância do poder público fazer esse diagnóstico precoce, esse diagnóstico que pode fazer a diferença na vida da criança. A gente sabe que o autismo não tem cura. E ele, por não ter cura, existe tratamentos para minimizar todos esses graus, que hoje a gente é classificado em 3 graus aí, que é severo, moderado e leve. Tá? E se uma criança que está no grau moderado for tratada entre 0 a 5 anos, ela consegue regredir para grau leve. Muita gente às vezes fala assim, o que é uma criança autista? Eu fico, sentindo os vereadores, eu fico aqui, colocar numa situação, vocês numa situação, se todo mundo aqui fosse autista. Eu acho que ninguém ia conversar, ninguém. Nenhum ia conversar com o outro. Não ia ter diálogo. Não ia ter respostas. Não ia ter nexo às coisas que vocês forem falar. É uma deficiência muito pesada, podemos dizer. Porque muito não desqualificando as outras deficiências, mas é uma deficiência que te tira a moral, te tira a convivência social, te tira o poder de dialogar. E eu acho que essa casa, ela só se é constituída por causa que houve um diálogo entre o povo e vocês hoje se constituíram através do voto. Então, eu vejo que hoje Formosa tem que mostrar uma cara diferente, mostrar uma visão diferente, e onde vocês, vereadores, junto com o projeto Lar Azul e outros projetos que a gente está encaminhando, possa fazer a diferença entre os municípios do estado de Goiás. Porque eu sei que vocês têm o poder de fiscalizar, têm o poder de criar e melhorar a vida dessas crianças. Agradeço, assim, imensamente essa oportunidade. Eu me concordo que eu não sou muito bom de palavras, não sou uma pessoa do meio, porém, a minha força de vontade de estar aqui para poder simbolizar a vida de um autista é muito grande. Tá? Poderia ficar aqui um tempo enorme para falar tudo que um autista passa, mas eu sei que o tempo é curto, a demanda aqui é muito grande, e eu espero que possa contar com vocês aí, com alguns projetos que possam estar vindo de várias esferas, tais, direto da prefeitura, ou pelo Enem, ou por qualquer outro vereador que esteja presente aqui, para que a gente possa colocar essa causa acima de tudo. Tá? Agradeço desde já, muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, o vereador Wênio Patrick. Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, Kelvin, a gente já se conhece, quero parabenizar, igual você disse aí, não tem palavras, mas você fala com o coração, isso que é o mais importante. Então, com certeza, você pode contar conosco, que depender da gente, a gente fica honrado de saber da sua batalha, da sua luta e de você ter levantado a bandeira pelo seu filho e pelos filhos que você se identifica da mesma forma pelo autismo. Eu não conheço o trabalho dessa instituição, mas pode ter certeza que a porta do meu gabinete, a porta está aberta para que vocês possam realmente buscar soluções. A gente sabe que é muito complicado o poder público, a manifestação do poder público hoje, devolver melhorias nesse sentido, dessa parte assistencial, principalmente num caso específico como esse, assim como demais. A gente vê outras associações também tratando de outros temas, de outros problemas, porque esse é o papel da associação. Quando o poder público ele se vê inoperante, a sociedade vê que o poder público é inoperante em relação, é incapaz de oferecer melhores condições, diferente de países de primeiro mundo. Se a gente estivesse num país de primeiro mundo, pode ter certeza que o poder público abraçaria e daria soluções fantásticas, né? Incluiria, inclusive, né? A inclusão, a gente fala tanto, luta tanto no Brasil, a gente sabe do trabalho imenso que o poder público tem aí para crescer e buscar soluções para casos tão importantes, tão específicos como a gente precisa crescer muito enquanto país, enquanto nação, em relação a autismo, como várias outras situações aí bastante específico. Mas você pode ter certeza que junto com vocês, independente de política, mas pelo conhecimento, conhecer você, conhecer sua família, a gente sabe que você está abraçando uma causa dentro de uma instituição séria como essa, você pode ter certeza que a gente abraça a sua causa e vamos com você. Parabéns e obrigado aqui por trazer um tema tão importante como o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, eu só não guardei seu nome.
Kelver.
A gente fica feliz, assim, dessa manifestação em Tribuna Livre, da sua pessoa, parabenizando também a Sirlene, que hoje é a presidente ali dessa associação criada, né? Parabenizando também já o que a gente tem visto de empenho direto do vereador Wênio, que a gente tem visto aí o trabalho desenvolvido em prol desta causa. Hoje, 2 de abril, né, realmente o dia destinado à alusão, à conscientização, né, com relação ao autismo. Minha esposa trabalha com crianças autistas já há alguns anos e a gente acompanha assim, o trabalho, o relato, o trabalho desenvolvido e acompanha também a evolução do trabalho com essas crianças, que é o que você diz. Né? A criança moderada, com trabalho, ela pode vir a regredir nesse grau. Né? E isso é importante porque tem que se considerar realmente o apoio tanto familiar, que é primordial, né? Um trabalho também educacional em escolas apropriadas, um nível de inclusão também apropriado, né? Em salas de aula com outras crianças que venham. Mas é inegável o que você coloca, o que se busca, que são os aparelhos públicos destinados nesta causa específica. Formosa tem outras entidades que trabalham, o Anjo de Patas, né, que tem um trabalho destinado também a crianças autistas, e a gente vê o quanto é importante. Né? Tem um sobrinho autista, e a gente vê assim, que realmente esse apoio, tanto familiar, educacional, quanto é importante. Da nossa parte, colocamos também à disposição nosso gabinete, nós pessoalmente. Domingo tem uma atividade aqui na praça, né? Também dia 7. Também buscando essa conscientização da população como um todo, porque a população é carente dessas informações, do quanto é importante o apoio, né? E a partir daí, com certeza, os recursos têm que aparecer, né? E dentro desse projeto associativo, que às vezes se busca aí informações mais primordiais, mais precisas, no que depender de encaminhamento de leis, aí eu posso dizer por todos esses vereadores que aqui estão, que com certeza esse fato, essa conjectura, elaborar a lei, encaminhar a lei, isso é o mais fácil, o mais difícil realmente são os recursos que devem ser buscados, aí sim a gente tem um trabalho maior de união, de correr atrás, de gestão, para que realmente o suporte a essas crianças e às vezes até adultos possa acontecer de fato, tá bom? Mas parabéns, parabéns pela criação da associação. Passei ali perto do Luciano Chaves, né, onde está sendo estabelecido ali o Lar Azul, né, e realmente está ficando, acho que o mínimo necessário para que a coisa flua e aconteça. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente, e demais pares.
Uma palavra, vereador Wendel Patrick.
Senhor presidente, demais pares, aqui falar um pouco sobre o dia do autismo. Antes, parabenizando a Sirlene, que é da casa do Lar Azul, e o Kelver, que é presidente de outra associação de autistas, que é a APAF, né? Mas hoje ele está aqui como pai de autista. Nossa ideia foi trazer um pouco do sentimento do que é um pai de autista. E vocês imaginam, senhor presidente, demais pares, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, quando não havia nenhum tipo de preocupação ou até de conhecimento, né, sobre o que era uma pessoa ser autista, quantas dessas pessoas injustamente, sem tratamento, foram para cadeias, foram para manicômios, né, ficaram sumidas na rua, andando nas ruas aí, mal diagnosticadas, né, e vinda com um preconceito muito grande, né. Nesse dia em que se comemora aí o Dia Mundial do Autismo, é importante dizer como é importante a integração dos autistas com a comunidade, com a sociedade. Né? Eu acho que a ideia do Lar Azul vem a ser isso, esses atendimentos integrados, né, à comunidade, porque não adianta você pegar as crianças autistas e colocarem elas reclusas a um espaço, a uma comunidade, né? Isso não contribui em nada com a vida deles. Lembrando também que o autismo também tem que ser encarado também como uma forma de se viver, como uma forma de enxergar o mundo, e não como uma doença. Né? Até porque a gente vê alguns autistas, né, que tem autista, ator, o Anthony Hopkins, que todo mundo conhece lá com o filme do Predador lá, do Hannibal, ele é autista. O Kubrick, que é um dos maiores diretores de cinema do mundo, que dirigiu um dos maiores filmes do mundo, que é A Laranja Mecânica, é autista. O Messi, que é jogador de futebol, ele não é autista, mas ele tem uma síndrome muito parecida com a do autismo, e outras pessoas. Então, eu acho que esse esforço da comunidade em promover a convivência do autista, em promover a tolerância com o autista, é que vai trazer uma vida melhor a todas elas. E aí, por isso que a gente traz o Kelvin aqui, porque ele é uma pessoa que, em Formosa, talvez... A Sirlene é avó de uma criança autista. O Kelvin é pai, e o Kelvin tem uma importância para a gente muito grande, porque a partir do momento que a gente decidiu organizar o Lar Azul, ele foi muito importante. Mesmo ele sendo de outra entidade, ele foi muito importante. Aquela casa lá que o vereador Jurandir se referiu, ele conseguiu a casa, ele conseguiu para a gente lá fazer uma negociação lá, que nós vamos ficar praticamente 9 meses, 8 ou 7, sem pagar aluguel, através da negociação que ele fez. Ele conseguiu muitas coisas lá por lá também, como outras pessoas também têm conseguido. A gente tem que agradecer aqui os empresários de Formosa que estão ajudando lá, agradecer aqui alguns vereadores que estão ajudando, o vereador Mundim, de prontidão também, comprou a ideia, está ajudando bastante lá no Lar Azul, muitos empresários ajudando, assim, de uma forma que vocês nem imaginam, e de políticos também, a nível estadual, federal, que nós vamos aqui dar todo o crédito para o deputado estadual Is Moreira, para o deputado estadual Cário Salim, que estão ajudando financeiramente e vão ajudar também com emendas lá por lá também. A nível federal, o deputado José Nelto, o deputado... nome do deputado lá da Universal, do PRB? João Campos, o deputado João Campos, o senador Vanderlan, o senador Cajuru, todos eles vão entrar também com emendas e também estão ajudando financeiramente. Só para lembrar e tranquilizar toda a classe política e as pessoas que fiscalizam, que as emendas que o Lazo vão receber, elas não vão ser administradas pelo Lazo, não. Ela vai ser administrada pela Prefeitura Municipal. A gente fez uma conversa com o prefeito, e o prefeito municipal não vai mandar dinheiro para lá. Ele vai mandar assim: precisa de um médico, ele vai mandar. Precisa de um servidor para faxina, ele vai levar. Precisa de um equipamento, ele vai mandar. Então, dessa forma, vai ser construída as parcerias, né, que estão lá para poder dar dignidade para a pessoa com autismo. E aí, Kelvin, eu quero aqui dizer a você, né, que a Sirlene também, no mesmo sentido, mas você representa para a gente o que é ser um pai de autista para a cidade de Formosa. Todo o seu desprendimento é... Na verdade, o filho do Kelvin é uma pessoa de classe média, não é uma pessoa, assim, é uma pessoa que tem uma condição até boa, né? Mas ele se preocupando, senhor presidente, com as crianças, inclusive, que não têm recursos para poder fazer o tratamento. Para vocês terem ideia, o professor Rafael foi secretário, outras pessoas aqui também da área de educação, nós temos aí, em média, umas 2.000 crianças informosas, carentes de fazer o diagnóstico para saber se é autista ou não, né? Infelizmente, não existe um recurso para isso, né? Outras tantas aí, mais de uma centena também de crianças que estão na rede pública de ensino, não são laudadas como tem laudo, mas não tem o tratamento adequado. Então, são pessoas que não têm a condição financeira, a condição estável que o Kelvin tem, mas ele é o primeiro que está ajudando. Que levantou, está ajudando. Então, ele representa o padre do autismo, representa o movimento. Quero agradecer ele por essa ajuda de coração que ele está dando aqui para a gente, para todo o movimento. Agradecer a Sirlene, agradecer a doutora Tatiana, que foi a pessoa que trouxe a informação para a gente, que fez o primeiro contato e que ajudou a gente a fazer o trabalho do Lar Azul. Agradecer a todos que estão ajudando e dizer e convidar aos colegas para conhecer o projeto. A gente queria inaugurar ele hoje, que era o dia do autismo, mas infelizmente, né, Kelvin? Nós estamos lá, o Kelvin está lá na enxada, lá arrancando mato, cavando buraco lá, porque nós descobrimos lá vários problemas, tipo tubulação. Os canos lá estavam passando água com garrafa pet, né? Então nós não podemos funcionar dessa forma. Aí está trocando todo o encanamento da casa, a gente estava promovendo uma pintura lá, mas a semana passada, com as chuvas da semana passada, atrapalhou a pintura lá do lar também. Então a gente teve alguns problemas que não pôde inaugurar, mas muito em breve, se Deus quiser, esse mês ainda a gente está inaugurando lá um espaço que tem psicólogo, tem psicopedagogo, tem dois neuropediatras que atenderão lá, tem um pediatra que vai ceder um dia para atender, tem fisioterapeuta, tem duas fonoaudiólogas, todas elas assinarão com a gente um contrato de voluntarismo, e não tem ninguém ganhando lá, todo mundo vai trabalhar voluntário. E a gente vai ver onde é que vai chegar. Eu tenho certeza que o projeto vai ser sucesso, não por mim, eu apenas estou fazendo aqui a parte da gente fazer o lado político, mas por essas pessoas maravilhosas que eu encontrei no caminho, que é o Kelvin, que é a Cirlene, que é a doutora Tatiane, que são as outras mães lá da APAF, da associação, que são o pessoal lá do Anjos de Pata, que faz aquele trabalho maravilhoso lá com os cavalos e com os autistas, né? E que são as outras pessoas, né? Nossa companheira do Conselho Tutelar, que Raquel, que está ajudando bastante também a gente lá, e outras pessoas, assim, são centenas de pessoas. Quando vocês conhecerem o projeto, vocês vão ver o tanto de gente que está ajudando, a bênção que foi isso aí. Então, dessa forma, quero só parabenizar aí você ter aceitado o convite, né? E a sua presença aqui na Câmara hoje, tomara que esse projeto seja um grande projeto aí, referência para o Brasil todo.
Poderia também falar que, parabenizando a Cirlene, a presidente, né, da associação, parabéns, Cirlene, sei do seu intuito aí de estar ajudando aí as pessoas que precisam, principalmente nesse dia tão importante que é o Dia Internacional, né, que é o Dia Mundial da Consciência do Autista. Para mim, é um privilégio estar aí ajudando a associação, junto aí com o idealizador desse, pode dizer assim, de uma estrutura fantástica para a cidade de Formosa, que se não tinha, é uma estrutura fantástica que já vai começar grande, e aí a gente quer parabenizar o Kelvin, que teve a capacidade e a coragem de vir na Câmara, debater, mostrar a sua sensibilidade, não só com o seu filho que é autista, mas com demais pessoas que também do nosso município. Parabéns a você, a casa está de braço aberto, não só os 16 vereadores e a vereadora, tudo junto, imbuído aí, para que realmente as coisas aconteçam. Vamos aí precisar, Wena, sabe que eu sou parceiro, eu acho que isso aí nós, vereadores, prefeito, e vamos, assim que a associação tiver devidamente tudo, nos moldes que realmente a legislação precisa para que realmente receba os recursos públicos, que eu não sei se ela já é de utilidade pública, na hora que for, tem os trâmites legais, você pode ter certeza que essa casa vai brigar com o executivo para poder fazer a parceria, que ela ganhe os recursos necessários também para estar ajudando lá para custear despesa, que eu sei que é inúmeras despesas, mas pelas pessoas que agarraram essa demanda, essa vontade, e na sua pessoa, parabenizar mesmo aí por a casa do Lazul, todo mundo já sabe onde vai funcionar, tenho certeza que vai começar grande. Parabenizo você nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Conscientização. Para mim, é um privilégio estar fazendo parte aí dessa campanha em prol dos artistas. Muito obrigado. Tem um minuto aí para suas considerações.
Senhor presidente, só para fazer justiça, aquela hora da minha fala eu me dirigi ao Kelvin, mas eu quero estender a minha fala a Cirlene, parabenizar, viu, Cirlene? Você me desculpa porque eu me dirigi, ele estava aqui na bancada, mas a fala é a mesma. Faço as palavras e deixar o nosso gabinete às suas ordens, viu? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado aí pelas palavras. Eu sei que em nome de muitos pais aí que passam por certas dificuldades, que se isentam de sair na rua, ir no mercado, por causa da sua deficiência, do seu filho, sabe o tanto que é importante ter esse apoio de vocês aqui. Lembrando, dia 7, domingo agora, a PAF vai estar fazendo um evento totalmente gratuito, para as crianças, com brinquedos sensoriais. Nós vamos montar tendas onde vai simular um ambiente autista. Vocês vão saber o que um autista sente, o que eles pensam. vai ter pipoca, algodão doce e outras coisas a mais para poder não deixar mais essa data passar em vão aqui em Formosa. Todas as vezes ela poder ser comemorada e ser relembrada. Tá? A gente sabe que a gente precisa avançar muito ainda aqui em Formosa, no sentido de qualificação dos professores para fazer identificação, pré-identificação, para fazer o laudo posterior, para que a criança possa buscar o seu direito, que a gente sabe que ele tem o seu direito. Tá? A gente sabe que tem as lojas precisam colocar as placas de prioridade, porque uma criança, quando ela chega num ambiente, num mercado, e começa a ter aquela quantidade de informações em redor, ela começa a dar a crise que a gente fala, mas na visão de alguns pais preconceituoso, é criança birrenta, criança que está chorando, que o pai não tem controle, e isso acaba dificultando mais a socialização, não só da criança, mas sim da família toda. Muita família eu conheço aí que acaba se isolando da cidade em si, dos comércios, por causa disso. Eu até fui um dia em uma loja aqui, perguntei para ela por que não tinha uma placa lá. Eles até me falaram, existe alguma lei municipal? Eu falei, mas não tem lei municipal, mas tem federal e tem estadual. Né? Hoje a gente busca aí a carteirinha do autista, o Estado está distribuindo lá em Goiânia há muito tempo e até hoje não chega. Essa carteirinha é a única maneira de a gente identificar e mostrar que a criança é autista. Então, são várias coisas que a gente possa estar depois pontuando de uma forma mais oportuna para que vocês possam estar nos ajudando através de projetos aí. E eu tenho certeza que de pouco a pouco a gente vai dando um passo e aí nós vamos longe. Tá? Em nome de todos os pais autistas, agradeço mesmo de coração aqui e espero que tenha outras oportunidades, mas para trazer boas notícias aqui sobre essa história nossa que já está mais de anos aí em luta, em melhoria para essas crianças. Tá? Boa noite a todos e muito obrigado.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Carlinho da Vila, projeto de lei ordinária número 016/19, dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, indústrias e comércio no município de Formosa, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água.
Projeto de lei ordinária número 016/2019, autoria do vereador Carlinho da Vila, será encaminhado para as comissões.
Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicações 801/19, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA Fartura, localizado no município de Formosa. 802/19, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA/1, localizado no município de Formosa. 803/19, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA/Verde, localizado no município de Formosa. 804/19, colocar 3 postes para fornecimento de energia elétrica na rua São Miguel, GO 458, em frente à Escola Estadual do Distrito de Santa Rosa. Vereador Miro Bikes, indicações 793/19, fazer pavimentação asfáltica na rua G, quadra D, do Parque da Colina. 794/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 13, quadra 12, Jardim Bela Vista. 795/19, realizar a instalação de postes de energia na rua 25, quadra 50, do Parque São Francisco de Assis. 796/19, providenciar contêineres para a Praça da Feira, principalmente próximo aos mercados. Vereador Netinho Lacerda, indicações 613/19, promover campanha e debate contra o suicídio nas escolas municipais, de acordo com a Lei 255 de 2015, de 16 de junho de 2015. 614/19, cumprir a Lei número 466/2011, do dia 29 de junho, que dispõe sobre a realização de palestras sobre os direitos do consumidor na rede pública de ensino. 687/19, cumprir a Lei 461/2011, de 18 de maio, que dispõe sobre a implantação do Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiro Socorro nas escolas e creche da rede pública municipal. 793/19, solicitar ao governo do estado de Goiás a liberação da documentação do loteamento conjunto habitacional Vila Verde, situado no bairro Vila Verde, para a Prefeitura Municipal providenciar as escrituras dos imóveis para os moradores que ali residem há 20 anos. 850/19, realizar ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas para sensibilização para o combate à violência contra o idoso em cumprir a Lei 282/2015, de 26 de outubro de 2015. Vereador Bruno Araújo, indicações 877/19, realizar e promover campanhas referente ao Abril Azul, que aborda sobre a conscientização do autismo no município de Formosa. 878/19, cumprir a Lei Orgânica número 263/2015, de 16 de junho, que proíbe pessoa física ou jurídica a jogar lixo nos logradouros públicos, nos limites do município de Formosa. 879/19, viabilizar a reposição de lâmpadas queimadas e a manutenção dos postes de iluminação na Rua 19, no bairro Formosinho. Vereador Carlinho da Vila, indicações 855/19, fazer operação tapa-buracos na Rua Colômbia, localizado no bairro Jardim das Américas. 856/19, fazer operação tapa-buracos na Rua Valdomiro de Castro, localizado no centro. 893/19, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 6, localizada no bairro Parque das Laranjeiras. 894/19, fazer operação tapa-buracos na Via 9, nas proximidades da quadra B, localizada no setor sul. Vereador Seguinho, indicações 781/19, enviar a equipe para fazer uma limpeza geral em toda a extensão da Rua 4, na Vila Imperatriz. 784/19, fazer operação tapa-buracos na Rua 7, na Vila Imperatriz.
Vereador Domingos Filho, indicação 392/19. Fazer limpeza geral em toda a extensão da Rua 17, no bairro Formosinha. Indicação 393/19, fazer limpeza geral em toda a extensão da Rua 15, do bairro Formosinha. Indicação 403/19, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 10, setor ferroviário. Indicação 404/19, fazer limpeza geral na Avenida Heitor Viana Lobo, no Jardim Califórnia. Indicação 405/19, fazer limpeza geral na Rua 13, no setor Primavera. Indicação 406/19, fazer limpeza geral na Rua 6, no bairro Formosinha. Vereador Mundim, indicação 118/19, fazer revisão da iluminação pública na Rua Coronel Pedro Barbosa, no Jardim Califórnia. Indicação 119/19, providenciar a operação tapa-buraco na Rua 12, do bairro Formosinha. Indicação 120/19, fazer revisão nas lâmpadas dos postes da Avenida Parque da Colina. Indicação 434/19, fazer limpeza geral na Rua 5, setor Chácara Abreu. Indicação 452/19, fazer pavimentação asfáltica na Rua 13, setor de Chácara Abreu. A outra indicação foi retirada. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 655/19, realizar encascalhamento na avenida principal do setor de indústria, sentido BR-020. Indicação 656/19, realizar operação tapa-buraco na rua Clodoaldo Costa, bairro Jardim, Califórnia. Indicação 657/19, realizar o serviço de fumacê em todo o setor do Jardim, Califórnia. Indicação 658/19, realizar o serviço de fumacê em todo o setor do Vila Verde. Indicação 659/19, realizar serviço de fumacê em todo o setor Bela Vista. Indicação 660/19, realizar serviço de fumacê em todo o setor Rosa Maria. Vereador Joel Trovão, indicação 374/19, colocar placa de proibido estacionar em frente ao comércio Rio Vermelho, no final da rua Visconde, Porto Seguro, setor Nordeste. Indicação 851/19, implantar a torre de telefone celular da operadora da Viva Assentamento PA Água Fria. Indicação 853/19, implantar a torre de celular, operadora, Vivo, assentamento PA, fartura 2. Indicação 854/19, implantar celular, operadora, Vivo, assentamento PA, Florinda. Indicação 931, instalar câmeras de monitoramento no CNI Madre Rosa Flogler, localizado no bairro Nova Formosa. Vereador Luciano Martins, indicação 577/19, rezar limpeza e manutenção na parte externa em volta do cemitério Cruz das Almas. Vereador Macarrão, indicação 203/19, implantar cursinho pré-vestibular em nosso município. Indicação 840/19, providenciar a placa de sinalização nos retornos da Avenida Posto Agropecuário, dando segurança aos pedestres que utilizam a pista de caminhada. Indicação 841/19, estudar a possibilidade de instalar armário na Escola Municipal Pedro Chaves Filho. Vereador Professor Rafael, indicação 046/19, criar programa de preservação para atender mulheres com depressão pós-parto com acompanhamento psicológico na gestante durante o pré-natal. Indicação 783/19, criar projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade e dos órgãos públicos disponibilizar na entrada do gabinete e salas placas para identificação em sistemas Braille.
Em discussão, as indicações, não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, que envia à secretaria competente. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, aproveitando para justificar a ausência do vereador Nema, que não chegará a tempo dessa sessão. Projeto em primeira fase, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, pareceres da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária, vereador Netinho Lacerda, 012/19, institui a Semana Municipal do Motociclista no município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, 009, proíbe a fixação de material publicitário em veículos estacionados em vias públicas. 010, declara utilidade pública municipal o Aeroclube do Planalto Central. E vereador professor Rafael, 013, declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura.
Em discussão aos projetos de lei 012, autoria do vereador Netinho, 009, autoria do vereador Bruno Araújo, e 003/2019, professor Rafael, em primeira fase, discussão e votação, é os parecer. Em discussão. Nova manifestação, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir. Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Wendy Patrick.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Quero parabenizar os vereadores, meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim. Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Esse projeto de lei 012-09-010 do Legislativo, aprovado por todos os vereadores presentes. De 013. Antes de passar para a próxima, quero aqui agradecer a presença da Raquel Muniz Souza, conselheira do Conselho Tutelar. Muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença do Passarim, superintendente de Defesa Civil, e a todos presentes no plenário. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de resolução, mesa diretora. Projeto de resolução 005/19, cria a comissão especial responsável pela revisão da lei orgânica do município de Formosa e da resolução 004/2008, de 2 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão ao projeto de resolução número 005/2019.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wenner Patrick.
Só para dizer da importância que é essa lei, nós temos um regimento interno e uma lei orgânica defasada, não é por nada, é porque os tempos mudaram, os dias mudaram, e a gente precisa atualizar essas leis aos tempos de hoje. Principalmente o regimento interno, da forma que está, facilita, até para alguns vereadores que não tem algum, que possa não ter nenhum tipo de ética, a usar o regimento da forma que está, para prejudicar outros vereadores em pareceres, que isso já havia acontecido. Então, vamos unir esforços aqui para poder amarrar bem o regimento interno, para deixar que... Para garantir o direito de cada vereador e de cada pessoa, de cada grupo de população que elegeu cada vereador aqui, para não deixar ter dono da razão aqui. E isso só pode ser feito através de uma reforma profunda no regimento interno e na lei orgânica também. São essas minhas palavras.
Em discussão. Também não poderia deixar de falar, vereador. Desde 2009 que a gente está nessa casa, a gente viu muitos confrontos entre a lei orgânica e o regimento da casa, e foi de muita discussão nos anos que tinha que fazer aí um encontro das leis, principalmente da lei orgânica e do regimento dessa casa, porque não condiz com a realidade, às vezes, até em votação, às vezes, o que se diz na lei orgânica não é a mesma do regimento interno. Às vezes tem até facilidade assim, de muita discussão durante muitos projetos. Foi alvo de pedido de vários vereadores, e um dos que mais pediu aí pela essa normativa aí da lei orgânica e do regimento, o líder do governo, o Divino Ramos. E aí a gente estamos aqui colocando aí em pauta esse projeto de resolução que vem aí criar a comissão especial onde que vai revisar a lei orgânica do município. Para nós, que é dessa legislatura, tem aí todo o direito e responsabilidade de trabalhar bem nessa revisão, para que realmente nós deixemos um legado aí para as próximas legislaturas, que de uma conscientização bem mais valorosa do que antigamente. Não é que antigamente as pessoas... não tinha assim aquele hábito, mas assim, pelas coisas, as modificações que o dia a dia vai proferindo, não só nós vereadores, Câmara Estadual e Federal, chegou agora a nós também essa revisão que tenho certeza que...
Sim. Sim, nesse sentido também, só para complementar, também parabenizar o senhor, por quê? Porque é um ato de grandeza do presidente, porque a forma que o regimento fica e a forma que a lei orgânica está, ela sempre favorece a maioria de quem está aqui. Então, sempre a minoria não vai ter condição de se afirmar. Porque aí entra na dúvida, vem para o plenário, quem tiver a maioria de voto leva. E isso é ruim, por quê? Porque não dá o direito às minorias, não dá direito ao confronto do contraditório. E para o presidente sempre é uma beleza isso. O presidente pode se conformar e ficar na zona de conforto com isso. E Vossa Excelência não, está lutando, deu oportunidade para a gente poder fazer o estudo, deu oportunidade de se criar essa comissão. Como membro da comissão, quero dizer a você e à população de Formosa que vocês não vão se desapontar com o nosso trabalho. Vamos fazer o melhor trabalho de qualidade, um trabalho de excelência para que Formosa... para que todo cidadão tenha aí, na lei orgânica, que é a Constituição da cidade, amparo nas suas necessidades.
Lembrando que essa revisão não é de um dia, né, de um mês, vamos estender ela no máximo, para que realmente as coisas aconteçam, das coisas, que, por exemplo, para não ter aí uma retaliação, aquele divisor de água. Fizeram a revisão, mas deixou muita coisa. Às vezes vai ficar, mas que deixa mais pouco e que a eficácia dessa revisão seja melhor do que o anterior. Então, para mim, é um privilégio aí, junto com o demais vereador e a vereadora, para que nós aprovamos aí esse projeto de resolução para começar já de imediato já essa revisão. E lembrando que a gente teve dois funcionários dessa casa, a chefe do meu gabinete e o Edson Ney, que é o da primeira secretaria, fez o curso a semana passada, onde que o tema era revisão de lei orgânica do regimento. Quero aqui parabenizar eles pelos cursos, que vai contribuir muito com essa casa, pelo aprendizagem deles lá repassar. Mas cabe aí também aos demais vereadores, a assessoria jurídica da casa, funcionário, para contribuir para que realmente nós faça aí uma revisão decente, quem vai contemplar com isso e ganhar a nossa população.
Senhor presidente, quem ficou compondo a comissão?
A composição é eu, Divino Ramos, Bruno, professor Rafael, Uena, vereadora Roberta.
Estamos bem representados. Obrigado.
Mas não deixa de também de estender. Qualquer um compromisso que tiver, não só com os titulares e com os suplentes, por exemplo, pode sim convocar outros vereadores para estar aí junto também na comissão.
Senhor presidente.
O bravo vereador professor Rafael.
Só manifestando aqui, complemento ao que já foi falado aqui, eu também quero deixar meu apreço por Vossa Excelência, por essa iniciativa que nós estamos buscando, pelo menos dentro dessa legislatura, desde 2017 a gente já vem falando sobre essa revisão desse conflito. Passamos por diversos momentos nesta casa aqui com situações que nós tivemos que suspender as sessões para debatermos aqui, consultarmos jurídicos, para ver a questão da legalidade de algumas situações. E fomos impedidos aí, muitas vezes, de exercer, né, situações. Aí, até eu me lembro de uma situação onde Vossa Excelência não pôde estar presente, eu tive que assumir a presidência, enfrentamos uma situação aí regimental, e realmente tem muito contraditório. Então, Vossa Excelência está de parabéns nesse momento de atualizar um documento que é extremamente importante para esta casa, talvez um dos mais importantes para esta casa, né, e para esta cidade que merece o melhor desta Casa de Leis. Parabéns, muito obrigado.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, o vereador Divino Ramos, líder do governo.
Primeiro, eu gostaria de encaminhar a Vossa Excelência tecer um pequeno comentário de elogio, né, pela postura, pela coragem de Vossa Excelência em colocar essa matéria em apreciação. Né. Há tempos, eu venho realmente, conforme Vossa Excelência disse, venho solicitando da mesa diretora uma providência quanto à atualização dessa lei. A lei orgânica é a maior lei que nós temos aqui, que rege as diretrizes do nosso município, e ela está completamente defasada. Está adormecida aí há praticamente mais de 20 anos, ela vem sendo emendada e remendada e na verdade, nunca ela chega a estar atualizada. E esse trabalho foi iniciado na gestão minha de presidente de 2010 e depois não foi dado sequência pelos os que me sucederam. E eu sempre cobrando, porque é necessário, né? O município clama por isso. Eu ocupando essa posição aqui de líder de governo, líder de bancada, a gente trabalha muito com o jurídico da prefeitura e eles clamam muito por uma atualização dessa lei, porque às vezes ela não diz aquilo que hoje é a nossa realidade. Então, parabenizar a Vossa Excelência por colocar, né, e dizer a Vossa Excelência que ficará um grande legado da sua presidência, né, esse ano, como o último ano que Vossa Excelência pode ocupar a cadeira de presidente, fica, né, um grande legado de Vossa Excelência como presidente e de toda a mesa diretora, uma vez a gente conseguir, ainda esse ano, apreciar toda a matéria, atualizar essa lei, colocar em votação e conseguir a aprovação dela. Parabéns, Vossa Excelência, e obrigado pelo espaço.
Parte. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Estou vivo para assistir isso aqui, né? Nem todo mundo tem essa honra, né? Essa lei orgânica foi feita no meu primeiro mandato de vereador, junto com meu amigo Abel Alves Viana, que Deus o tenha no céu, Arthur Ribeiro de Magalhães.
e outros vereadores, Antônio Faleiro, filho. E graças a Deus ainda estou aqui para assistir a renovação da lei orgânica como vereador.
Quantos anos, vereador?
28 anos atrás. Essa lei é bem, né? Ela foi feita em Goiânia, na época. Tenho que agradecer, na época, o deputado estadual Mário Filho, que pôs à disposição da assessoria jurídica, na época, da Câmara dos Deputados, lá em Goiânia. Nós ficamos lá um mês fazendo essa lei, onde 90% dos municípios do estado de Goiás copiou. Principalmente o Nordeste, foi copiada, só mudou o nome. Nós fomos para lá, ficamos um mês lá, trabalhando, tivemos toda assistência na época do deputado Mário Filho, a gente tem que agradecer na época, fizemos essa lei orgânica. Nós não só fizemos a lei orgânica, como fizemos também o primeiro salário de vereador dessa casa, como fizemos o primeiro regimento interno dessa casa, 28 anos atrás, e eu vou assistir aqui os nobres vereadores, vamos acompanhar de perto essa mudança, que realmente tem muita coisa para mudar. Muito obrigado, parabéns ao presidente, à comissão. Estaremos aí juntos para ajudar o que for possível. Parabéns a todos.
Com certeza, vereador Eduardo de Paz, vocês fizeram a sua parte lá tempos atrás e hoje está tendo a graça de novamente estar aí contribuindo com a sua experiência, com sua vida no Legislativo de Formosa. Para nós é um privilégio aí contar aí com sua presença na demanda que é essa revisão da lei orgânica e do regimento. Vocês têm noção, esse ano também vai terminar também toda a digitalização de todas as leis na casa, vai estar toda digitalizada. Estamos aí também fazer um ofício à prefeitura para que realmente nós também faça a digitalização das leis que estão na prefeitura, para que dá um encontro de lei, porque senão nós fazemos um serviço, toda a parte no Legislativo, o Executivo não faça. Se não fazer, passar todas as leis, as documentações, para que realmente nós, se não der para fazer esse ano, o próximo presidente termina, porque isso aí quem sai ganhando com isso é os vereadores, é o prefeito que ganha com com esses encontros de lei. Peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador líder do governo, Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de resolução número 005/2019.
Vereador Eduardinho de Paiva, presidente.
Voto sim.
Autoria da mesa diretora, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael. Não? Vereador Domingos Filho.
Obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, hoje quero relembrar aqui que entra prefeito, sai prefeito. Infelizmente, a situação é complicada. Não estou cobrando do prefeito atual que está aí, porque tem muito pouco tempo que assumiu, e sei que o seu compromisso com o povo de Formosa é um compromisso sério. É um menino jovem, mas a gente observa que está tentando fazer o máximo, tentando fazer o melhor. Mas às vezes as pessoas abordam a gente nas ruas e pensam que o vereador ele tem autonomia de dar ordem para secretários e dar ordem também para o prefeito e fazer acontecer o mais rápido possível. Nós fazemos os nossos papéis, que é mandar as indicações para as secretarias competentes, superintendência, e também essas indicações chegam ao prefeito, mas infelizmente, aqui em Formosa, a gente observa que nenhum prefeito olhou para as estradas sem pavimento. Ruas para fazer e para falar a jus às pessoas que não entendem. Ruas da cidade de Formosa que não tem asfalto. Infelizmente, a gente observa que na gestão do Sebastião Monteiro Guimarães, que para mim foi o melhor prefeito que Formosa teve até hoje, certo? Da minha época, e não vai ter mais, porque entrou e saiu o prefeito, infelizmente, não fez o que ele fazia. Até lavar ruas na cidade de Formosa, ele lavava. As ruas que não tinham asfalto, ele mandava a patrola, não vou falar patrol não, patrola, passar. Ali depois passava o pé de cabra e passava aquele rolo compressor e aquelas ruas ficava durinha, durinha. Depois ele jogava o pavimento asfáltico. Saiu da cidade de Formosa, foi para Goiânia, para o tribunal, mas deixou os bairros que foi feito por ele todos asfaltados. Infelizmente, a cidade cresceu, já se passa mais de 20 anos, nós não temos mais chão caroço para ser prefeito de Formosa, e entra prefeito, sai prefeito, infelizmente, deixando as ruas da cidade de Formosa, onde não tem pavimento, sem cuidados, certo? E desde já quero cobrar, porque estou com o rapaz ali, não posso jogar a plateia, mas tenho que lembrar porque estou sendo cobrado, e ele até apelou comigo, é meu amigo, companheiro de infância, mas infelizmente as coisas aqui não acontecem da maneira que o vereador quer, não acontece da forma que chegamos num circo, ali eles fazem uma mágica e acontece. Infelizmente é complicado. Se o vereador estivesse aí preparado, certo? Para poder fazer a mágica, eu queria fazer uma mágica para acabar com todos os buracos da minha cidade e asfaltar todas as ruas que não têm asfalto. Era a mágica que eu ia fazer, que é com pouco segundo, né, que a gente faz a mágica, e acontecer isso. Mas, infelizmente, não é dessa forma. O vereador tem que fazer indicação, essa indicação passar pelo plenário, que é aqui, na casa, certo? Daqui, ela vai para as, né, secretarias, da secretaria passa para a superintendência, das superintendências não são feitas, certo? Não faz. Infelizmente, a gente tem a superintendência de iluminação, que essa você pode mandar 1.000 pedidos por dia que é feito. É feito na hora, o próprio superintendente sobe em cima da escada do caminhão e vai resolver. Mas, infelizmente, essa situação aí, nós estamos passando por um processo de investigação que muitas pessoas não têm coragem de falar, mas infelizmente está acontecendo na cidade de Formosa. Todo o serviço que era para ser feito, Operação Tapa Buraco, foi suspenso, né? E infelizmente não foi feito. Mas agora a situação de arrumar algumas ruas que não têm pavimento, eu acho que essa situação deveria ser feita. Nós observando aí várias pessoas que é cadeirante, que mora em ruas que não tem pavimento, só tem um buraco, infelizmente não tem como se locomover. Não tem como sair das suas casas quando chove, porque infelizmente quando chove, as pessoas querem sair, não pode sair, porque tem 10, 20, 30, 40 buracos em frente à sua casa e a rua danificada com opressão e também com crateras. Não tem como as pessoas se locomover. Meu amigo ali mesmo é portador de necessidade especial agora, está com problema na perna, está usando aí, certo? Uma pastilha na perna. Infelizmente, tem que levantar toda madrugada para ir para para o seu serviço. Infelizmente, quando está chovendo, é complicada a situação. Essa semana me deparei com ele e ele me pediu para mim fazer o pedido, eu fiz o pedido, mas infelizmente é complicado. Agora quero deixar aqui, né? Será que Formosa Hoje, não pode ter uma bombiquet, não pode ter duas bombiquet, que possa fazer esse serviço. É tão simples. É tão simples fazer, gente, a gente dá conforto para essas pessoas que estão morando nas ruas sem pavimento. É muito cedo para cobrar do prefeito. Eu tenho certeza que vai ser um prefeito bom pelo trabalho que ele está prestando à comunidade, pelo atendimento que ele está fazendo aos vereadores e também para o povo de Formosa, da zona rural. Eu tenho certeza que o Gustavo vai fazer acontecer na cidade de Formosa. Mas já quero pedir desde já para a secretaria parar de picuinha, para a secretária parar de gracinha, para parar com essas briguinhas, porque é vereador, vai ser candidato ou não vai ser. É obrigação nossa, é obrigação do secretário, é obrigação do prefeito, é obrigação do deputado, é obrigação do governador fazer, são eles que pagam nosso salário, e nós temos que cobrar, nós estamos aqui para fazer essa cobrança, certo? Mas é tão simples fazer acontecer, infelizmente não está acontecendo nada dentro do estado de Goiás, dentro do nosso Brasil, que o feijão está chegando a R$14 no interior, a gasolina um absurdo, certo? E muitos cantavam a música. É melhor já ir se acostumando que Bolsonaro está chegando. Olha que situação que nós estamos passando. É melhor já ir se acostumando que nós só estamos pagando caro a cada dia que passa, brasileiro. O governo do estado de Goiás, que muito criticou, levou o nosso prefeito aqui de Formosa para atender uma pasta lá. Gente, mandar máquina para arrumar as estradas da zona rural, esse governador Ronaldo Caiado não teve a coragem de mandar. Isso é uma vergonha, Ronaldo Caiado. É muita vergonha para ser um governador do estado de Goiás e não mandar máquina. O prefeito é do seu lado, o prefeito te apoiou, certo? Eu não apoiei, mas tem o prefeito de Formosa que apoiou. Não faz o prefeito de Formosa passar vergonha, não. Manda essa máquina, pelo menos, para as crianças voltar para a escola. As crianças poder ter o direito de ir e vir para a sua escola, para no dia de amanhã ser alguém. Infelizmente, está uma vergonha. E a gente tem que desabafar, porque nós somos criticados, vocês sabem muito bem disso, que todos os vereadores são criticados, o próprio governador é criticado, o próprio ex-prefeito, que hoje está defendendo a praça de governo lá em Goiânia, é criticado, e o próprio presidente, senadores, deputados são criticados. Deixo meu desabafo, estou falando isso aqui, porque infelizmente é uma vergonha a gente saber que o Brasil está dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, eu trouxe aqui um ofício e eu quero compartilhar aos vereadores que tiveram interesse em assinar junto comigo, de acordo a respeito ali também da Lagoa Feia. Foi feito o SOS, né, Lagoa Feia, parabenizar a todos os envolvidos. E desde esse processo, nós começando a escutar as pessoas e alguns servidores que já passaram pela própria Seneago, outras pessoas, e foi o que foi me relatado, que o Formosa hoje não tem o gerador para as elevatórias, para as estações elevatórias. Ou seja, se faltar um minuto energia na cidade, todo o esgoto vai cair lá na Lagoa Feia. Porque as quatro estações elevatórias aqui não têm gerador. Então, nesse sentido, né, amanhã estarei encaminhando o ofício e também para cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa Lagoa Feia, ainda existe outro serviço que tem que ser feito. Nós precisamos também que existam esse gerador para quando faltar energia, alguma coisa, não seja jogado tudo na Lagoa Feia. Essas elevatórias é que bombeia, né, a água para a estação de tratamento. Então é necessário, vou passar aqui para os senhores, e quem tiver interesse aí de nos ajudar, vou encaminhar amanhã para o gerente da regional aqui, o senhor Neyton Wisner Ribeiro, e vou passando mais informações depois, de acordo com o protocolo. Eram essas minhas palavras, obrigado, presidente. Dando continuidade aqui também, um requerimento encaminhado ao presidente da casa, o senhor Edmundo Nunes Dourado, vereador Mundim, presidente da Câmara, comunicação de desligamento da Prefeitura Municipal de Formosa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, informo o meu desligamento da Prefeitura Municipal de Formosa no dia 31 de maio de 2019 e peço a gentileza de comunicar aos demais vereadores para o conhecimento de todos. Ainda agradeço a parceria nesses 2 anos e 3 meses em que trabalhamos junto em prol do município de Formosa. Com meus cumprimentos, permaneço sempre à disposição no endereço e telefones informados no rodapé deste. Assinado pela doutora Camila Severiano de Miranda.
Continuando no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador N. Patrick.
Senhor presidente, foi assim de importante a fala do vereador Domingos Filho sobre a questão aí do tapa-buraco e tudo isso. Eu queria informar a vossas excelências que a gente fez na sexta-feira uma representação ao Ministério Público no sentido de pedir providências que seja realmente, porque é uma questão que está acontecendo aqui em Formosa, senhor presidente, é uma questão de calamidade pública mesmo. É uma questão de interferência no direito do cidadão de ir e vir. O cidadão está sitiado e não está podendo ir e vir por causa dos buracos da cidade, né? Então, nesse sentido, a gente fez uma representação ao Ministério Público, que é o que a gente achou de solução legal que um vereador pode fazer nesse sentido, porque para a gente não tinha outra coisa. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é o seguinte: eu acho que essa casa aqui tem que endurecer com o prefeito e parar de votar os projetos dele, enquanto ele não tapar os buracos, pelo menos começar. Essa casa tem essa responsabilidade, porque os nossos instrumentos são poucos. E um deles é esse, a gente fala assim: ó, prefeito, nós não vamos votar seus projetos enquanto você não começar a tapar os buracos da cidade. A gente sabe que a responsabilidade não é totalmente dele, mas eu acho que são 3 meses de governo, já vai para o 4º mês de governo, né, e sem a operação tapa-buraco, da forma que está aí, o tanto de gente prejudicada, o tanto de carro quebrado, né, o tanto de gente machucada aí, por falta da operação tapa-buraco. Lá na petição que a gente fez ao Ministério Público, a gente está lá pedindo que seja feita uma ação no sentido de garantir que a prefeitura cumpra o seu papel de arrumar a massa asfáltica, de arrumar a matéria-prima e de alugar os carros para poder fazer a operação. O Eduardinho foi secretário, lembra bem disso, e eu lembro aqui da vida toda que Formosa toda a vida tampou os buracos sem precisar de empresa terceirizada, né? Eu acho que se fizer um mutirão nesse sentido, é trabalhar. É o prefeito ir lá, é todos nós ir lá, pegar a mão na massa, pegar a mão na pá, junto com os funcionários da prefeitura, porque a situação da cidade é muito ruim, né? Aí, assim, dentro desse tema, eu quero discordar do meu amigo Domingos Silva. Por quê? Porque o que parece é o seguinte: eu sou vereador de oposição e eu estou achando ruim. Para mim, eu queria que os buracos estivessem abertos. Mas parece que tem político que está achando bom. Tem político que diz que é oposição que está achando bom, que está fazendo piada, que está aproveitando isso para crescer, para dizer que no tempo dele, que ele era prefeito, era bom, era isso, era aquilo outro. Domingos Filho citou o nome do ex-prefeito João Caroço. Realmente ele tem uma importância, não vamos tirar a importância dele, mas nós não podemos esquecer também que a partir do momento que ele foi para Goiânia também, virou uma brigaceira aqui em Formosa, entendeu? E muita coisa não veio para Formosa porque ele não deixou. Eu sou oposição, mas não posso esconder isso da população. Então não tem anjo, não tem santo nessa história, não. Tem político que fica dando uma de salvador da pátria e de esperando a cidade terminar em buraco para dizer que vem e para ser prefeito. Eu tenho sonho de um dia ser prefeito da cidade, mas não é com a desgraça dos outros e nem com a desgraça da população, não. Eu tenho sonho sendo um vereador que ajudou o prefeito Gustavo Marques a tapar os buracos de Formosa. O senhor Tião Caroço é deputado estadual, ele tem que fazer alguma coisa de lá. Ele tem que ajudar de lá, ele é o deputado de Formosa. O que que ele fez para ajudar nós aqui? Para tapar buraco. Pelo menos pegar a enxada, arrumar 30 amigos e vir aqui ajudar, igual todo mundo que podia fazer, né? Então, assim, eu sou vereador de oposição e não comum com esse tipo de coisa. A nossa cidade tem que parar com isso. Tem 20 anos que essa cidade tem uma briga de 2 grupos, senhor presidente. 20 anos que essa cidade não vai para frente porque fica um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Quando um tenta fazer alguma coisa de boa, o outro vem e arrasta para não fazer nada de bom. Então, nesse sentido, aí está aí, as estradas aí, o Domingo falou agora, o Truvão acompanha tudo, o Nema acompanha, o Luziano acompanha, o senhor presidente, que é um grande amigo da zona rural, acompanha isso também, está aí. Na época de Marconi também não foi arrumada, não. Sim.
Só lembrando, uma ponte já estava toda pronta, todas as virgas, todos os pilares, estava tudo. O que fez? Suspendeu para Formosa não crescer. As máquinas estavam na zona rural. Marconi
fez isso, suspendeu?
Suspendeu a obra, está lá prontinha, só faltava acabar de pagar para poder ser feita a ponte do Paraná. Não faz agora não, porque vai dar voto para fulano. As estradas da zona rural, as máquinas tava na estrada e mandou tirar. Porque ele tinha que ter falado. Se ele fala por agora, falar porque foi. Ele tem, se eu quero bem para a minha cidade, não é um dia, dois dias não, é a minha vida inteira. Eu tenho que ser bom para a minha cidade. Não é só na hora que eu preciso que ela tem que ser boa, não. Comum com suas palavras, vereador, que realmente o que nós tiver que fazer para frente, nós temos que lembrar é hoje. Não pode deixar a situação que se encontra a cidade de Formosa, não.
Então é isso, presidente. Assim, a gente quer deixar claro, quer alertar o eleitor que está em casa disso. Ser opositor, ser oposição, não é que ele é desgraça da cidade, não. Ser oposição é mostrar os erros que estão acontecendo, igual nós fizemos. Sexta-feira nós fomos no Ministério Público. Vai que o promotor lá pega e fala assim, ó, prefeito, vai lá, compra a massa, aluga os carros e vamos tampar os buracos da cidade. Aí eu tenho certeza que os 17 vereadores aqui, os 16 vereadores e a vereadora vão para a obra. Põe o boné na cabeça, vai lá tapar buraco, vai lá enxugar buraco, entendeu? Quem é de oposição, quem não é, porque a cidade é nossa, gente. Nós moramos em Formosa. É deprimente uma pessoa querer crescer e ser prefeito ou ser alguma coisa com a desgraça da cidade, do povo de Formosa. Vamos parar com isso, vamos ajudar. Nós fizemos nossa ação, a população está sofrendo. Formosa está esburacada por falta de planejamento. Não é por falta de nada, é por falta de planejamento e gestão. Então, não é culpa... É culpa do prefeito atual, sim, é. Porque se eu fosse ele, se eu fosse o prefeito atual, eu colocava um boné, eu ia nos empresários, eu pedia massa asfáltica, eu juntava com os amigos, juntava 100 amigos, 200 amigos, ia para a rua tampar buraco. Sabe? Ele tem que fazer isso também. É culpa do prefeito que passou? É. Estamos vendo a operação que está acontecendo aí. Né? Estamos vendo que a escolha dele foi uma escolha infeliz de, ao invés de fazer o tapa-buraco igual o Eduardo fazia, igual outros faziam com a administração direta, contratar uma empresa terceirizada, foi um erro, foi um erro, não deveria ter feito. Mas também é culpa daqueles que se dizem que são oposição à Formosa e que ficou em Goiânia lá esse tempo todo atrapalhando Formosa. Eu posso, assim, eu sei que eu vou sofrer represália, porque é o seguinte, porque a gente acaba sendo catitu fora do bando, porque nós não estamos nem num bando, nós não estamos num grupo nem no outro. Eu sei que eu vou sofrer represália por causa disso, mas eu não posso ficar calado, senhor presidente. Nós não podemos deixar o oportunismo tomar conta da cidade de Formosa. Esse oportunismo de assim, então eu quero que Formosa caia dentro do buraco. Ah, eu não estou, então eu vou pegar e fazer isso. Não, todos nós temos que trabalhar para Formosa. Lá na frente, o eleitor é sábio. O eleitor sempre escolhe o melhor. O eleitor nunca escolheu o pior. Depois o melhor pode não corresponder às expectativas. Então, mas aí é culpa do político, não é culpa do eleitor, não. Mas nós temos que fazer nosso trabalho, seja de situação, seja de oposição. A gente teve embates aqui homéricos por causa do prefeito que passou, por causa desse prefeito aqui, mas nós não podemos aceitar gracinha, não podemos aceitar vir gente que há muito tempo não ajuda a Formosa, não faz nada por Formosa. Senhor presidente, eu vou desabafar, vou até falar uma verdade. Eu fiz uma crítica dessa a semana passada, aí o deputado Tião Caroço ia ajudar no Lazu, por causa que eu fiz a crítica, ligou para o presidente do Lazu dizendo que não ia ajudar mais, porque eu critiquei. Por que não? Porque eu critiquei. Entendeu? Ligou, ele mesmo, entendeu? Então, assim, gente, vamos fugir dessa política arcaica. Aqui, ó, nós temos 17 vereadores aqui, todos os 17 vereadores são vereadores promissores. Todo mundo aqui pode ter uma carreira política. Vamos parar de ficar segurando a bucha de um lado e de outro. Vamos fazer a nossa política para a cidade de Formosa. E aqui, nós aqui, podemos fazer essa diferença. Desculpa o desabafo, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando sequência ao tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, hoje a situação do nosso município, nós que somos vereadores, representantes da comunidade, 130 mil habitantes, fomos eleitos para legislar, para fiscalizar e cobrar do executivo para atender nossa população, nossos bairros, nossos distritos. A gente conversa com o povo mais humilde, que eu convivo com esse povo, graças a Deus, fui criado no meio deles, tenho orgulho disso. A situação de Formosa hoje, não estou aqui para comparar nem algum município, é de calamidade pública, de calamidade pública. Não condeno o atual prefeito, pois ele tem procurado, dentro dessa casa aqui, unir todos os vereadores. A situação financeira do município, a gente sabe como é que ela está. Estive com ele semana passada e eu acho... E eu vou dar um exemplo meu, até não só dos bairros daqui, alguns bairros, a gente reunindo com alguns moradores aí de alguns bairros mais humildes, a gente fazia muito, eu propus para ele, eu falei, prefeito, eu não estou aqui para desmerecer você e nem o seu trabalho, e nem querer aparecer e nem ser melhor que nenhum vereador, mas eu vou para a rua. Eu falei com ele semana passada, eu vou para a rua. Se eu tiver que contratar um caminhão, eu vou contratar. Se eu tiver que comprar asfalto, eu vou comprar. Porque eu não vou esperar mais, não. Entendeu? Tive essa conversa com ele, vou fazer. Eu acho que a gente, como vereador, eu acho que chegou a hora de nós tomar uma posição séria. A nossa área rural não está tendo como escoar os boi que a gente vende. A gente paga imposto. Não tem condições nenhuma. A região da Bucânia, por exemplo, os alunos não estão indo para a escola. O Barreiro está parecido e assim vai. Não estou culpando o executivo, porque eu sei que houve, eu soube esse negócio, como diz o nosso amigo vereador, esse negócio do Ministério Público, que foi trancada a parte da estação de asfalto. Toda a vida fui contra, vereador, a terceirização.
Dá uma parte,
eu sei, vereador. Deixa eu só terminar aqui a conclusão, te dou. Eu só sou contra a terceirização, por quê? Porque para nós, hoje em Formosa, no meu passado recente, fica mais caro terceirizar. Porque nós tínhamos gente competente, que inclusive foi chamado de ladrão dentro da garagem, inclusive estava lá na Lagoa Feia, junto com nós, vereadores, eu, Mundinho e todos que estiveram lá presentes, e todo mundo conhece a pessoa dele, uma pessoa que sofreu depressão, veio falar para mim, Eduardo, eu tive depressão, por ser chamado ladrão, que nós é ladrão, que isso é ladrão, que não sei o quê, que todo mundo é ladrão. E eu conversei com ele um tempão lá. Isso não vem ao caso, mas é um cara que entende de Formosa. Eu, como dizer, das poucas pessoas que trabalham na garagem, que eu tenho coragem de botar a mão no fogo por ele, pelo excelente trabalho que ele faz. Espero que ele aceite o convite, né, como funcionário lá, voltar a fazer o que ele fazia pelo nosso município. É um cara que ama a nossa cidade, acima de tudo. Um servidor de carreira exemplar, como muitos outros que tem ali dentro. E estou falando sério para vocês, gente, tem doído, desde o ano passado, eu amo a minha cidade, eu fui criado aqui, eu amo, meus filhos estudou, formou, graças a Deus, mas, gente, nós temos sofrido, Formosa está acabada, não tem onde você vai que não está acabado, é uma vergonha, nós temos, nós 17, né, 16 homens e mulheres, temos que tomar uma atitude, junto com o prefeito, é como diz você, se vamos pegar a pá, botar casaco, botar o que seja na cabeça, está passando da hora. Discurso é muito bonito, mas o povo de Formosa não quer mais discurso. O povo de Formosa quer atitude concreta. E, presidente, eu, em nome da nossa casa, em nome do senhor, componente dessa mesa, peço ao senhor, vamos tomar uma atitude a partir de semana que vem, que as chuvas praticamente estão parando, que a gente acompanha aí o trabalho da Embrapa, da Secretaria de Agricultura do DF, que a gente olha os tempos igual os agricultores olham. Então, a partir talvez de semana que vem, enxuga. Vamos nós mesmos, nós não estamos querendo fazer média, não quero fazer média com ninguém, não quero ser filmado, não quero aparecer em rede social. Eu quero fazer para a minha cidade, e tenho certeza que todos vocês querem a mesma coisa. Chega de blá, 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 chega de cobrar. O prefeito não tem condição, não tem dinheiro, então vamos nós, vamos tirar do nosso bolso e vamos pôr lá. Vamos tirar do nosso salário e vamos ajudar, porque não tem como, cara, não tem como. Os produtores rurais não tem como escolher um alface, um tomate. O tomate já chega na feira todo esbagaçado. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter caridade com o povo de Formosa. E eu acho que é a casa, chegou o momento da casa. Não é de mim, não. É do Luciano, é do Carlinho, é do líder do governo, é o nosso presidente, é Bruno Araújo, é Rafael, Netinho. É todos nós que estamos aqui. Temos que tomar uma atitude executiva. Nós não somos executivos. Vamos lá, como diz o nosso vereador, a oposição está aqui para criticar e meter o pau, mas também para ajudar. Então vamos lá, vamos ser prefeito, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um motivo? Vamos agarrar junto, gente. Chegou a hora, chega. Não, chega, é a política, é o Estado. Nós temos esquecido há 20 anos atrás, não é um ano, não, é 20 anos atrás. Essa politicagem, igual o senhor fala, vereador, de politicagem, troca-troca, essa briga de dois homens poderosos, só sobra para a cidade, só sobra para a comunidade, entendeu? Chega disso, eu acho que nós, essa, temos que tomar uma responsabilidade como cidadão, não só como vereador. Você me desculpe, muitas vezes eu desabafo, não estou aqui para ofender ninguém, não estou para ofender governo de ninguém, mas eu acho que nós temos que tomar, isso está doendo em mim, está doendo no produtor, eu recebo telefone todo dia do produtor rural, nós fizemos uma ação aí, eu fui assaltado 6 vezes seguidas dentro da minha propriedade, meu irmão 2 vezes, só para vocês terem ideia, gente, eu fiz um levantamento na nossa região, do Bezerra para dentro, pegando Bonito, Urucuia, você sabe quantas cabeças de gado já foi roubada? 100 cabeças de gado. O trem virou festa. Virou festa. Graças a Deus, estive lá com o Mundinho, com o comandante, e ele começou a tomar atitude. E recebi ligação de dono de açougue me ameaçando. Não tem medo de homem nenhum, não. Tem medo de Deus e do meu pai que foi embora. Me ameaçando porque disse que eu botei a polícia para prender queijo, para prender isso, para prender carne. É o seguinte, açougueiro, você tem pelo menos uma guia que você comprou do fazendeiro? Olha os açougueiros. Você tem? Não tem. Então está roubando. Se a pessoa não tem um tira, uma guia do produtor, ele está roubando. Me desculpe, mas esse desabafo. Vá ameaçar a mãe dele. Não tem medo, não. Você é bandido, você já foi preso 3 vezes, vai para 4, entendeu? Mas um dia tem o seu. Entendeu? Não adianta, não. Aqui nós trabalhamos produtores na nossa região, pequeno produtor, tem 10 vacas, ela rouba 4 vacas do cara. O que, que é isso, gente? Onde é que nós vamos parar? Graças a Deus, a nossa Polícia Militar, a Agrodefesa, a Saúde começou a tomar providência. Quero agradecer o nosso comandante lá pelo trabalho e não tenho medo e não vou me esconder. Porque minha região, eu sou um produtor rural, defendo o produtor rural, como o Genedi também defende como produtor rural. Na época, o roubo era de veneno, essas coisas, tudo que é caro. Agora virou festa, cara. Sem cabeça de gado, de dezembro para cá. Onde é que nós vamos parar? Não é que nós vamos parar, produtor, não tem segurança nenhuma. Apesar da nossa polícia hoje, depois que entrou o novo comando, está fazendo um trabalho bem feito, eu quero parabenizar a Polícia Militar por isso, que eu sei que tem feito, mas está complicado, nós não temos estrada, não temos segurança. Como diz ditado, a saúde, graças a Deus, está melhorando. Que não é fácil no nosso país, entendeu? Graças a Deus, um secretário competente que entrou aí, está tentando organizar. Parabenizá-lo aqui pelo trabalho que ele vem fazendo. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar uma atitude no Norte 17. Vamos tomar uma atitude de cidadão. Vamos botar a mão na massa, do jeito que for. Lá dentro da garagem, eu sei que tem funcionários competentes, treinados para fazer esse trabalho e não terceirizar. O prefeito falou para mim, inclusive lá, que Sérgio, Sejão, ia assumir esse superintendência de obras, ia montar 4 equipes, eu espero, mas eu acho que é o seguinte, nós não podemos esperar mais, não. Eu estou aqui até fazendo um apelo como se fosse um cidadão, não como um vereador. Eu acho que passou da hora, entendeu? A gente correr atrás. Eu estive com o Mundinho na Secretaria de Agricultura em Brasília, uns 15 dias, pedimos para ver se a gente sabe com um convênio, que eu sei que lá tem umas máquinas zero, que estão lá na garagem parada, sem utilidade nenhuma, nova. Mas você sabe como é que é governo DF, né? Não é fácil. Tem que ter um convênio. Estamos correndo atrás. Entendeu? Ontem eu estive lá no Senado, fui pedir o quê? Fui pedir para a minha cidade, eu quero um raio-x. Aquele raio-x que está lá no hospital é vergonha, gente. É uma vergonha para uma cidade de 130 mil habitantes. Uma mãe que vai lá tirar uma radiografia naquilo lá tem que jogar fora. Que lá, como ainda, só para dizer que tem. Quer dizer, tem coisas que está passando do limite. Eu acho que nós temos que tomar atitude drástica sobre isso. Não ficar. Legislar é como diz o povo, quer ver nós agir. Não só legislar. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa. Ouvintes aí presentes, esse é o desabafo de um cidadão, não de um vereador. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Só trazer uma informação aqui, que é o passamento do seu Antônio Gomes, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1925, seu presidente, e faleceu no dia de hoje, no dia 2 de abril de 2019. Seu Antônio, com 94 anos, para quem não conhece o Antônio, é o pai do João, que é do sócio-proprietário da empresa Perfil Online. É, pai também de Wilson, que é funcionário da prefeitura. Pai do Carlão, do Zezito, de Dora e de Lourdes. É, lembrando que ele está sendo velado aqui na casa velatória, aqui no centro. E o sepultamento será amanhã às 9 horas da manhã, no cemitério da Formosinha, senhor presidente. Só para salientar aí, o grande formosense que foi, convivi com ele muito tempo. Ele, às vezes, passava lá na minha loja lá. Eu levava ele de moto aqui na feira para ele comprar toicinho de porco, que era uma coisa que todo mundo falava que ele não podia, que ele já estava bem de idade. Mas, assim, foi uma grande pessoa na cidade de Formosa. Teve uma grande família e deixou um grande legado aí, que é seus filhos aí e netos, aí, dentre outros familiares, senhor presidente. Muito obrigado. São essas minhas palavras.
Uma palavra ao vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu vendo essa fala está sendo travada aqui hoje, do vereador, iniciado aí pelo vereador Domingos Filho, pelo Ener, por todos nós aqui, o Eduardinho. Eu também fico preocupado e, reforçando esse pedido, eu volto a trazer essa casa. Vamos trazer mais união, vamos deixar de tantas coisas que estão acontecendo aí. A gente sabe, a gente não precisa expor nada, todos sabem o que está acontecendo. É muita aflição, né? A gente está passando por um momento bastante turbulento. As cobranças chegam nas nossas casas, nos nossos telefones. E eu quero reforçar a casa. Nós precisamos estar unidos nesse momento. Nós não podemos dispensar a nossa união, não, independente de política. Nós somos formosenses aqui de coração e temos que nos unir em prol do nosso povo. A cobrança é grande. Sabemos que o problema não é só municipal, é nível nacional. Bem explanado aqui pelo Domingos. Mas nós temos que olhar, sim, e cobrar soluções. Do ponto de vista administrativo, nós já até sugerimos, através de indicações aqui, eu tenho conversado bastante com o líder do governo, está muito aberto em relação a isso, o vereador Divino Ramos. Nós estamos conversando, solicitamos, inclusive, para que aquele pedido nosso aqui, em 2017, venha realmente se concretizar, porque nada melhor do que a comunicação. Se a gente dialogar e trazer uma comunicação, né, da pretensão, das informações, da pretensão do executivo, para que a gente possa levar para o nosso público, onde a gente frequenta, onde a gente, né, o que está acontecendo, como que vai ser, qual o prazo. Outro dia eu liguei até para o superintendente Serjão, também fiquei sabendo que ele iria assumir essa superintendência, de fato. Então, a gente cobra qual é o prazo para o tapa-buraco, qual é o prazo para uma execução. Então, eu acho assim, se a gente aproximar do executivo nesse momento para buscar informações do secretariado, fazer uma reunião de portas fechadas para a gente ter um planejamento das ações, para a gente se envolver, eu acho que facilita demais. Eu deixo aqui a dica para que Vossas Excelências busquem, porque o líder de governo interceda que esta casa precisa principalmente de informação. E rebuscar um pedido que nós fizemos aqui em 2017 e 2018, que não aconteça em 2019, que as nossas indicações sejam respondidas. É o mínimo que o executivo pode fazer, é o mínimo, responda. Eu lembro que eu fiz parte do executivo de outra gestão, a gente respondia, eu tinha um carinho de responder ali, porque o prefeito exigia que cada secretário respondesse, que desse uma satisfação para esta casa de leis. Essa casa precisa se levantar em nome do poder instituído dela, o poder legislativo. Não o poder fracionado, igual a gente tem visto, não. É um poder unido, instituído, legal. Nós precisamos fazer exercer o que está na Constituição, o que está na lei orgânica. Não é esse poder fracionado, cada um por si, não, cada um para o lado. Vamos voltar, vamos repensar nas nossas ações. Diferenças, divergências temos. Pensamentos divergentes. A gente se exalta, eu me exalto. Outro dia eu vim aqui também, a gente fica A gente fica bravo porque a gente vê, porque a gente quer o melhor. Ninguém quer o pior. O Enner falou muito bem. Ninguém quer o pior. Todo mundo aqui quer o melhor. A gente torce para que dê certo. Ninguém está aqui de cadeira, numa bancada aí torcendo para que o outro caia no precipício, não. A gente quer o sucesso. Porque tendo sucesso é o sucesso nosso. Respinga o mal e o bem aqui dentro dessa casa. Eu quero só complementar para finalizar, para não me alongar, só para vocês terem ideia diante de tudo isso que eu estou falando. Eu vou trazer um dado mais específico, porque eu estou fazendo esse levantamento, e quem quiser me ajudar, fica aí à vontade. Eu comecei a fazer um levantamento mesmo de quantos alunos estão perdendo aula em função do transporte não poder passar na zona rural. Gente, é catastrófico. Eu peguei uma escola, para dar exemplo para vocês de números, eu peguei a escola Projeto Paranã, foi a primeira, com a diretora Enicate, não me negou as informações, foi prontamente me respondeu. De 174 alunos, 56 estão assistindo aula. Fazendo uma regrinha de 3 aí, para vocês terem ideia, são 32% dos alunos estão assistindo aula em zona rural. Por quê? Porque o transporte não consegue passar. Nós não temos mais estrada. Então, vamos lá, transporte não temos e escoar uma produção igual o Eduardinho está defendendo aí. O que vai ser da gente? É menos arrecadação, é menos... O futuro dessas crianças estão comprometidos, gente. O futuro de Formosa está sendo comprometido pela situação atual e nós estamos fazendo parte dessa gestão.
Vereador, uma parte, por favor.
Por favor.
Lembrando aos senhores que as duas principais GO, que é a 116 e a 458, estão intrafegável, né? Que é do governo do Estado, né? Mas elas estão intrafegáveis. As principais são rodadas nos ônibus escolares. Todos os ônibus escolares passam por essa GO, ou a 458 ou a 116. Então, realmente, está difícil.
Só quem passa... Obrigado pela contribuição. É só quem passa ali que sabe. Eu sei que o senhor tem ido muito, o senhor convive bastante, a gente passa de vez em quando. Meu pai tem propriedade por ali também. Então, a gente sabe da necessidade. E eu queria chamar a união dessa casa, mais uma vez, para finalizar. Vamos nos unir, vamos buscar força no governo. Nós temos muitos dos senhores que têm acesso ao governo. Vamos ao executivo através do nosso líder do governo, que muito bem nos representa, representa o governo nesta casa. Vamos buscar soluções, vamos dialogar, independente de posição de que ocupamos dentro dessa casa. Eu acho que a gente tem que ir muito mais com o papel de cidadão do que propriamente o cargo instituído que a gente tem. E quero agradecer a palavra e realmente que possa botar todo mundo aí para refletir, daqui para frente a gente tem dias melhores e dias diferentes, conforme foi sugerido aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Registrar, agradecer a presença do Hélio, representante aí da Arive Casa, da associação. Muito, muito obrigado aí pela presença. Está presente o Gêmeo Lourenço, Luzier, também do inspetor Chico Segurança. Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, presente. É, eu só queria passar, porque estava falando do tapa-buraco, que dia que era. Eu tive uma conversa com o prefeito disse que a licitação é dia 8 da massa asfáltica, dia 8 agora, vai ser tampado pela prefeitura, que ele conseguiu lá o embargo da licitação passada, vai fazer a licitação é dia 8 da massa asfáltica, vai ser tampada pela prefeitura, Rosão, que o Duardinho, né, trabalhou muito tempo com o Duardinho, e diz que já está sendo feito um levantamento para comprar a usina de asfalto, que ele quer comprar ela no meio do ano. Então é só para ajudar aí na resposta deles aí, que dia 8 tem a licitação. Só isso, Lau.
Em discussão, tendo mais manifestação, passamos para a explicação pessoal. Na explicação pessoal, não havendo mais matéria a tratar, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 3 de 4 de 2019, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado aos senhores vereadores por presente, senhores internautas.
Oi, som.